Olá, Vitor, bom dia.
Oi, Luciana, muito bom dia a você e bom dia ao ouvinte da CBN.
Vitor, hoje você vai fazer uma retrospectiva da coluna em 2019, as melhores leituras sugeridas pela coluna?
Exatamente, Luciana. Hoje, dia 28 de dezembro, é o último sábado de 2019, portanto, o último Biblioteca CBN do ano. Por conta disso, chega aquele fim de ano, além do especial de Natal do Roberto Carlos, o almoço com a família, algo que tem virado tradição aqui na CBN, a retrospectiva da coluna desde o surgimento do Biblioteca CBN aqui na emissora. Aí, por conta disso, a gente fez uma lista com as leituras, as principais leituras feitas pela gente no ano, e aí com detalhe, né? Nem todos os livros que estão nessa lista entraram nos comentários da coluna e vão, com certeza, receber um espaço maior em 2020. Deixo um alerta para o ouvinte da CBN, que é o seguinte: toda lista é arbitrária, toda lista é um recorte, e essa especificamente, se tratando de livros, é um recorte ainda maior, porque, enfim, vai muito do gosto pessoal, do momento da leitura, e a gente definiu um limite de 14 livros aqui para entrar nessa retrospectiva. A gente vai falar muito pouco sobre cada um, e faz parte, né? Ao longo do ano, a coluna fez aí mais de 30 programas, não deu para falar sobre todos os livros que a gente gostaria. Particularmente falando ali muita coisa também, não dá para colocar todos na retrospectiva, mas feito esse alerta, vamos à lista. Bom, um dos livros que mais me marcaram nesse ano se chama Só Garotos, da Perry Smith. É uma biografia, um livro de memórias publicado pela Tag Companhia das Letras em 2018. A Perry Smith é uma cantora, compositora norte-americana, uma poeta também, considerada a mãe do punk nos anos 70, e esse livro marcou a carreira literária dela. Foi lançado há alguns anos nos Estados Unidos e fala sobre a relação dela com o fotógrafo Robert Mapplethorpe. Eu gostaria de destacar o seguinte na coluna, eu gostaria de destacar o livro na coluna pelo seguinte: a Perry Smith não é muito famosa no Brasil, o Robert Mapplethorpe também não é muito conhecido no Brasil, e esse livro conta, na verdade, a história de uma amizade. A Perry Smith e o Robert se relacionaram nos anos 60, 70, depois se separaram, mas mantiveram uma amizade muito bonita, e foi uma das coisas mais impactantes que eu li no ano, porque esse é o tipo de livro que, quando você lê, você se lembra de algum amigo ou de alguma amiga, e mostra a importância da amizade na vida das pessoas. O segundo livro que eu destaco é um quadrinho chamado Cumbi, publicado pelo Marcelo De Salete, brasileiro Marcelo De Salete, lançado pela editora Veneta em 2018. É um quadrinho quase que de contos, assim. São quatro histórias contadas nesse quadrinho e mostram outro ponto de vista dos negros que eram escravizados aqui no Brasil. Então é um retrato muito violento, embora realista e contundente, daquele momento a partir da perspectiva dos negros e das negras. Muito bom no momento que a gente vê o ataque às minorias ter uma obra como essa, que soa quase que como didática, digamos assim. O terceiro livro que eu destaco é um volume de contos de uma autora maringaense, né, mora aqui na cidade, a Thaís Prete. O título do livro é A Mulher que Ri, lançado neste ano pela editora Patuá. São quase 20 histórias cujas protagonistas basicamente são mulheres, só que em situações muito diferentes. Tem situação de relacionamento, situação de amizade. A Thaís Prete tem um dos textos mais bonitos que eu tenho lido ultimamente. Ela tem uma prosa poética, que a gente chama, e valeu. Foi uma leitura muito boa, é um livro que vem para marcar. E, enfim, a Thaís, por ser maringaense, acho que tem um espaço todo especial para ela aqui. E vale registrar que o livro tem voado, e que bom por isso. O quarto livro que a gente destaca é uma biografia chamada Roberto Carlos em Detalhes, do Paulo César de Araújo, lançado em 2016 pela Editora Planeta. A gente fez uma coluna sobre o Paulo César na semana passada, sobre os livros dele, e a gente falou sobre o Roberto Carlos em Detalhes. E, enfim, é um livro que eu há muito tempo queria tê-lo fisicamente, somente nesse ano eu consegui, porque eu lembro, o ouvinte da CBN, houve uma disputa judicial e o livro teve que sair, não pôde ser mais vendido, a pedido do Roberto Carlos e dos advogados. E eu consegui uma edição usada e reli nessa edição usada e me marcou muito. A história do Roberto Carlos é muito bonita e é muito interessante conhecer a figura por trás do artista, embora Roberto Carlos não tenha gostado da obra, faz parte. O quinto livro da lista chama-se As Três Marias, é um romance publicado pela Raquel de Queiroz, lançado lá nos anos 30, mas que teve uma nova edição pela tag José Olímpio em 2018. Conta a história de três mulheres chamadas Marias, cada uma delas, e mistura a história com o momento político que o Brasil passava, sobre a educação no Nordeste brasileiro, e fala muito também sobre a amizade. Vale muito a pena ler esse livro. Sexto livro da lista chama-se O Verão Tardio, é do Luiz Rufato, escritor brasileiro, teve Maringá, já participou, enfim, de entrevistas na CBN. É um romance publicado neste ano pela Companhia das Letras. A gente acompanha a história do protagonista chamado Oséias, que volta para o interior de Minas para reencontrar a família, as pessoas com quem ele conviveu na juventude. Ele acaba que não encontrando essas pessoas, ele acaba vivendo de forma solitária. E, na minha opinião, esse livro diz muito sobre o Brasil de hoje, quando a gente tenta, talvez, conectar as pessoas, elas já não estão mais tão prestando atenção na gente. A forma como cada um de nós guarda a memória é uma forma diferente do jeito que a outra pessoa guarda a memória. Então, esse livro é um espetáculo de obra, embora não tenha feito a lista de forma de 0 a 10, digamos assim, ou de posições, esse com certeza estaria ali entre os três, sem dúvida alguma, porque é um livro pesadíssimo, é Luiz Rufato na melhor forma, e fala muito sobre quem nós somos. O próximo livro da lista é uma beleza de romance também, chama-se A Cor Púrpura, é da escritora norte-americana que faleceu há pouco, Alice Walker, que é o romance A Cor Púrpura, né, publicado originalmente em 1982, e no Brasil tem a edição que eu li, foi da José Olímpio, uma edição de 2016. A autora narra a história de uma garotinha, uma garota, na verdade, chamada Celie, de 14 anos, que é abusada sexualmente pelo pai, tem dois filhos dele e é obrigada a se casar com um sujeito chamado Senhor. A história tem como pano de fundo o racismo do sul dos Estados Unidos, o machismo, o patriarcado, a amizade, o amor, as carências educacionais para as mulheres, entre outros temas. Além de tudo isso ser pesado, embora tudo isso seja muito pesado, é o tipo de história que prende o leitor, Luciano e ouvinte. Você lê, você começa a ler e você quer ler mais, você não quer parar a leitura. E você aprende muita coisa que nos ajuda a repensar a institucionalização do racismo. E eu bato nessa tecla sempre porque, enfim, o ódio não pode vencer o amor, a diversidade, entre outros tópicos. E literatura de boa qualidade, quando nos faz pensar isso daí, vale muito a pena. E A Cor Púrpura é esse tipo de livro. O próximo livro da lista chama-se O Trovador, é do Rodrigo Garcia Lopes, é um romance publicado em 2014 pela editora Record e é uma das leituras mais divertidas do ano. O Trovador é um romance histórico-policial que fala sobre o que acontece em Londrina. A gente acompanha ali as desventuras de um pessoal da companhia que colonizava aquela região e fala muito sobre história, fala muito sobre a região, a nossa região. E o Rodrigo Garcia Lopes consegue fazer o bom romance policial, que te dá pistas, te deixa pistas e você não pega. Também coloca alguns momentos de situações falsas para você achar que está indo no caminho certo. Então, assim, é um catatal de mais ou menos 400 páginas que você lê e não quer parar. E muita gente considera o gênero policial como subliteratura, o que eu não considero, e esse é o tipo de livro que pega a gente e vale muito a pena. Bom, o próximo livro da lista é um romance que ganhou prêmio, muito falado, chamado O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey, romance publicado em 2017 pela editora Nós, que fala sobre a gente acompanha a vida de uma mulher, dos 8 anos de idade dela, até, enfim, a vida adulta, fala sobre relacionamento, sobre ser mulher, sobre violências que as mulheres têm passado, vivem. Mas não só isso, tem imagens muito bonitas, imagens muito simbólicas. E embora seja um livro bem curto, não chega a ter, salvo engano, 150 páginas, ele mexe muito com o leitor e, enfim, cria um incômodo. E boa literatura faz isso. Próximo livro da lista chama-se A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa, né, o peruano, o prêmio Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa, publicado nos anos 2000, editado no Brasil também pela Alfaguara. Esse romance é uma das coisas mais bonitas também que eu li nesse ano. Eu sei que eu repito às vezes esse adjetivo, mas de fato é, porque é um exemplo de como se escrever um livro que mistura ficção, realidade, política e história. É um catatauzão de quase 500 páginas em que a gente acompanha a história da República Dominicana lá no início dos anos 30, nos anos 40, quando o Rafael Castro Rígido era o ditador e coordenava com mãos de ferro aquele país. O Mário Vargas Llosa mistura o avanço econômico, as melhorias, digamos assim, que aquele país passou, com toda a violência do exército a partir da história de uma mulher que meio que conduz a narrativa. Então, assim, é um primor de literatura. Você lê esse livro e fala assim, é por isso que deram o prêmio Nobel para o Llosa. Um livraço. Próximo livro da lista chama-se As Alegrias da Maternidade, é da Buchi Mecheta, uma autora nigeriana que morreu também há pouco tempo. É um livro publicado nos anos 70, mas no Brasil, pela primeira vez, a edição saiu em 2017 pela Tag Dublinense. Conta a história de uma mulher que vive em meio a uma comunidade tradicional da Nigéria e ela sente, ela relata como que foi viver em meio às condições históricas daquele momento, né? A chegada do homem branco ao continente, as tradições patriarcais, as vantagens que havia para quem nascesse homem, né? Para o homem naquela sociedade. E é um livro muito triste, mas muito bem escrito, e um livro muito importante quando a gente pensa que é uma autora nigeriana que publicou nos anos 70, quando estava na Inglaterra. O próximo livro é uma biografia política chamado A Cor da Liberdade, Os Anos da Presidência. Foi um livro escrito pelo Nelson Mandela, aliás, começado pelo Nelson Mandela, mas que não pôde ter sido terminado por ele, porque o Nelson Mandela ele morreu durante a produção do livro. Esse relato, essa biografia, conta a história do próprio Mandela quando chegou à presidência da República na África do Sul, em 1994, e o que, que ele fez para o Congresso Nacional Sul-Africano, né, o partido dele, conseguir governar e, enfim, criar todas as condições para pacificar o país. É uma biografia política muito importante e necessária para os nossos momentos, porque, enfim, embora o Mandela seja muito criticado na África do Sul por causa disso, ele preferiu pacificar, negociar e fazer o país tentar funcionar quando ele chegou ao poder e não vingar, ele não tentou se vingar contra os inimigos. Então é um livro muito, muito, muito bom, muito interessante para quem gosta de política, história, economia, sociologia. Escrito pelo Nelson Mandela, infelizmente ele morreu no meio do caminho, mas foi terminado por um jornalista chamado Mandla Langa. Vale muito a pena. Se encaminhando aqui para o nosso final, para os dois últimos livros, eu vou fazer uma inversão. Eu estava vindo até agora falando um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Peço licença, o ouvinte agora, eu vou falar de um homem. O José Almeida Júnior, ele publicou o livro Última Hora, um romance histórico, em 2017, ganhou o Prêmio Sesc de Literatura, e é muito divertido. É um romance histórico que se passa nos anos 50 ali. O personagem Marcos, o protagonista, ele é um jornalista, um repórter do Última Hora, um jornal do Samuel Weiner, que trabalha, gente, sabe, o Samuel Weiner era aliado do Getúlio Vargas, e tem esse pano de fundo na história, e muitas situações que aconteceram, de fato, perpassam pelo livro, o narrador, né, o Marcos, e o próprio autor, né, o José Almeida Júnior, eles intercalam situações assim, engraçadíssimas, embora preocupantes. Então faz uma crítica à imprensa de que ela muda de lado dependendo de quem paga mais. E, enfim, tem todo um contexto histórico político brasileiro que é muito interessante, porque às vezes muita gente na sala de aula vê aquilo e fala, pô, que chato e tal. Aí quando você pega um romance histórico como esse, que é muito divertido, muito bem escrito, vale muito a pena e é um livro que me marcou nesse ano. E para terminar, vale um destaque, é um livro de uma autora estreante, não publicado oficialmente ainda, mas vale o registro na coluna para dizer que valeu a pena a leitura e dar os parabéns para ela. O nome do livro é Noturno, é da jornalista Camila Johanna. A Camila é uma jornalista que se formou em Maringá, vive em Sarandi, e ela fez como produto de trabalho de conclusão de curso, o TCC, quatro perfis de trabalhadores noturnos, né? Portanto, o título. E ela acompanha entregador de jornal, acompanha uma mulher que coordena os trilhos de uma empresa, acompanha frentista de posto e acompanha também o pessoal que trabalha na limpeza da cidade durante a noite. É um livro importantíssimo, mostra que o jornalismo, embora muitas pessoas falem que tem morrido, ele tem espaço ainda, ele tem oportunidade. E a Camila, nesse produto de TCC publicado em 2018, não oficialmente, mas eu tive a oportunidade de ler, escreve muito bem, uma jovem de 22 anos, que desejamos a ela que siga bem nessa escrita, que ela produza cada vez mais, e, enfim, foi um livro que valeu a leitura em 2019, Luciana.
Ah, muito legal, muito interessante, e muito boa a sua retrospectiva. Gostei da comparação no começo com o show do Roberto Carlos, viu?
Está valendo aí, então fica a lista, quem quiser depois pode ouvir novamente no site. Desejo a você, Luciano, um bom sábado aí. Ao ouvinte também, nos encontraremos, ouvinte, só no ano que vem. Mas muito obrigado pela sua audiência, pela paciência, pelas críticas, pelas sugestões. E que 2020 seja um ano muito melhor em todos os aspectos. E eu desejo a você que leia cada vez mais e participe cada vez mais do Biblioteca CBN.
Obrigada, Vitor.